A partir de agora, você ouve na Universitária FM, Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério.
Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM, começa agora mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura é um projeto do Laboratório de Epistemologia da Música e também do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará. Musicultura tem produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda, edição e operação de áudio de Marcos Almeida. Eu sou Marco Fukuda e é uma alegria estar novamente com você, nosso ouvinte, aqui na Rádio Universitária FM. Vamos começar com Marco Pereira, Forrozal. Thank you. Ouvimos aqui no Musicultura Marco Pereira, composição dele, Forrozal. O Musicultura desta semana vai abordar o tema tecnologias educativas. Nosso convidado é o professor Igor de Moraes Paim, doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em ensino de ciências e matemática pela UFC, licenciado em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e bacharel em direito pela UFC. O professor Igor é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, Campus Maranguape, e diretor do Centro de Referência em Educação à Distância do IFCE. Professor Igor, muito bem-vindo aqui ao Musicultura e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Olá, Marco, e todos os ouvintes aqui que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esses temas tão relevantes, tão interessantes e instigantes que nos atravessam aqui no campo da educação, né? A questão das tecnologias digitais, tecnologias educacionais digitais.
Muito obrigado, professor Igor. E como nosso debatedor aqui do Musicultura, eu gostaria de convidar o professor Gilberto Cerqueira, do Departamento de Morfologia, aqui da UFC, e assessor do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, PAAP. Professor Gilberto, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação.
Olá, ouvintes, e o professor Marcos Fucuda e o professor Igor Paim. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para conversar um pouco mais sobre as atividades educativas.
Muito obrigado, professor Gilberto. Professor Igor, para começo de conversa, o que são as tecnologias educativas, as tecnologias educacionais? Como é que a gente pode entender esse tema?
Compreende aí, quando a gente fala essa expressão tecnologia educacional, tecnologia educativa ou tecnologia educacional digital, né, a gente está se referindo aí a um conjunto de TICs, tecnologias de informação e comunicação, que são destinadas a apoiar, fomentar, ajudar, auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, tá certo? Isso pode ser feito tanto na educação formal, essa é a educação da academia, da escola, enfim, com plataformas educacionais digitais, né, que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, mas também você pode usar essas TICs adaptadas à educação, né, na educação não formal, quer dizer, aquela educação que não está acontecendo dentro dos muros, dentro do ambiente escolar, mas que pode acontecer em outros ambientes. Que tragam experiências de aprendizagem relevantes, pode ser um museu, pode ser um memorial, enfim, qualquer ambiente que não é o acadêmico propriamente dito. Então, a gente está se referindo ao emprego das TICs, né, uma coisa que já existe, as tecnologias de informação e comunicação, para fins educacionais. Aí, quando isso acontece, a gente chama de tecnologia educacional.
Perfeito, doutor Igor Paim. A tecnologia educacional hoje está no dia a dia de qualquer professor, de qualquer aluno, né? E a utilização desses recursos tecnológicos aí para fins pedagógicos. E é até interessante porque a tecnologia ela está no nosso dia a dia, dentro e fora da sala de aula, e a cada vez mais os professores procuram implantar essas tecnologias educacionais, inovar no ensino para fazer com que, com o objetivo final, que haja aprendizagem significativa, e que esse estudante se sinta motivado com essas aulas, com abordagem tecnológica.
Exatamente.
Baseado nessas
Não.
premissas, professor, o senhor poderia citar para a gente algumas tecnologias educacionais que são utilizadas na sala de aula hoje, ou que podem ser utilizadas?
Claro, claro, Gilberto. Olha, só para fazer uma pequena recapitulação, um pequeno overview, né, uma visão geral. Essas tecnologias, elas já estão disseminadas já há vários anos, tá? A pandemia, né, esse momento dramático da nossa história recente, ela trouxe muitas dessas tecnologias para a nossa zona de percepção. Então, os professores começaram a perceber que existiam tecnologias para fazer quizzes, né? Fazer também, de toda a ordem, né? Quiz, questionário, fazer também vídeos integrados com questões, ferramentas que podem pegar uma videoaula pré-existente, inserir questões, notas de texto, notas de áudio, ou então você pegar uma ferramenta que faz uma imagem, por exemplo, né? Integro nessa imagem vários hiperlinks, e esses hiperlinks estão comunicados com um vídeo, comunicados com um texto, comunicados com com um exercício. Vou dar um exemplo. Se eu pego lá, pessoal, eu sou biólogo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui da biologia. Eu pego aqui uma imagem de uma célula. E aí eu tenho lá várias organelas, não sei se o pessoal está lembrado, aí tem um nome estranho, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso e tal. E para cada figurinha, uma imagenzinha dessa, o aluno passa o dedo e aí abre uma janela, a parte que tem ali um vídeo falando da mitocôndria, um texto falando sobre ela, uma atividade para o cara fazer. Então, assim, essas tecnologias, elas são tão disseminadas, são tão diversas, muitas delas de pronto uso. Por si só, cada tecnologia já funciona. Então, eu posso pegar um quiz, né, assim, eu não vou ficar assim fazendo propaganda, né, de algumas plataformas e tudo, mas que já existem, e eu posso combinar isso dentro de um AVA, de um ambiente virtual de aprendizagem. Este AVA, como vou citar o Moodle, que ele é uma plataforma livre, né, que existe aí há mais de 20 anos, enfim, eu posso combinar nele várias outras ferramentas interativas, tá certo? Como essas que eu citei, vídeos integrados com questões, mas eu posso fazer uma palavra cruzada, eu posso fazer arrastar imagens, né, o que a gente chama de drag and drop. Alguns termos são em inglês, porque muitas ferramentas dessas são, né, americanas e tal, mas eu posso criar aí um guarda-chuva de diversas ferramentas que, isoladamente, elas não têm um grande impacto, mas elas combinadas e consorciadas com um bom desenho pedagógico, cria ali um bom ecossistema de aprendizagem. Eu gosto de falar a palavra ecossistema de aprendizagem para além de ambiente de aprendizagem, porque a palavra ecossistema na biologia está implícito a relação dos seres vivos entre si com o meio. Então, quando eu falo ecossistema, eu estou falando ali de todo um processo relacional do ser humano, né, com as tecnologias, e do ser humano com outro ser humano nesse ambiente virtual. Então, assim, existem, sim, inúmeras tecnologias. Uma vez eu fiz aqui uma curadoria, né, para um curso. Eu só fiz a curadoria, levantei, fiz uma planilha de Excel aqui e tinha lá pelo menos 88 ferramentas de pronto uso para gerenciar projetos à distância, para fazer mapas mentais, mapas conceituais, sei lá, para fazer até ferramentas que fazem um edublog, ou um site, pode ser usada para fim educacional naturalmente. Então, ferramentas que fazem aplicativos, mesmo sem eu saber fazer aplicativo, é como se fosse uma fábrica de aplicativos ali, intuitivamente. Eu uso isso também dentro do meu processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, hoje a gente tem um oceano de ferramentas. Agora, não se engane, a ferramenta por si só não é garantia de sucesso e uma boa aprendizagem significativa, né? Ela precisa estar bem concatenada, alinhavada, costurada com outros para poder fazer um bom desenho pedagógico e trazer uma boa experiência de aprendizagem.
Professor Igor, inclusive, na sua fala, você está tratando sobre a questão dos professores melhorando o desempenho deles didático nas aulas deles, mas essas tecnologias, elas também vieram para as pessoas procurarem as tecnologias para fazer um curso online, uma formação, não só mais aquela sala de aula tradicional, presencial. Eu queria que você falasse um pouco disso também, do interesse do aluno de buscar esse conhecimento aliado à tecnologia.
Muito bem. Esse é, inclusive, um desafio, né? Porque o que é que acontece? A tecnologia, voltando a essa questão do desenho pedagógico, do planejamento, da sequência didática, de como ela entra dentro do processo de aprendizagem, isso vai ser crucial para despertar o interesse, o engajamento, a permanência e o êxito do aluno. Tem uma frase de um neurocientista chamado Francisco Mora, que ele diz assim: o cérebro precisa se emocionar para aprender. O cérebro que desfruta, que sente prazer durante qualquer experiência, qualquer atividade humana, é um cérebro que melhor se engaja e, claro, que melhor aprende. Então, esse interesse do aluno, ele é crucial, porque quando o cara entra numa plataforma ou o cara vai utilizar uma ferramenta digital, Se essa ferramenta não tiver uma intuitividade, né, uma responsividade, quer dizer, ela funcionar bem em diferentes dispositivos, se ela não tiver uma boa sequência, né, de funcionamento, e ela não tiver concatenada com algum objeto de aprendizagem de maneira oportuna, provavelmente a experiência pode ser frustrante. Então, existem cursos que são mal desenhados, plataformas que são mal construídas. E aí, o que é que você tem? Você tem o efeito da evasão. As pessoas pulam fora. E a gente percebe que dentro dessa era digital, os jovens, eles se distraem muito facilmente. Eles pulam, né, de um ambiente virtual para outro. Então, sai ali de um Instagram, vai para um Facebook, depois volta lá para o Ava. Ele fica sendo multitarefa, fazendo muitas coisas. E se você não tiver uma plataforma que seja suficientemente aderente, atraente, tá certo? Funcional, que traga resultado também, porque não é só questão de layout, não é só questão de uma boa apresentação, mas ela tem que ser pedagogicamente bem pensada, e para isso você pode usar os princípios da neurociência cognitiva, que estuda como o cérebro aprende, né? Você precisa ter princípios, né? Uma teorias de aprendizagem ali fundamentadas, fundantes, para que todo aquele processo, aquela sequência didática funcione bem. Então, assim, realmente a tecnologia ela é um grande atrativo. O adolescente, o jovem, né, o cidadão do século XXI já tem uma predisposição natural para utilizar essa tecnologia. Já foi naturalizado, porque ele já nasce e vê o mundo digital, ele já entende muito pela digitalização da vida. Mas não é garantia de sucesso, certo? Se ela não estiver consociada com um bom desenho pedagógico, uma boa metodologia, você pode ter uma experiência frustrante. Então, vamos usar esse interesse natural, esse movimento natural das pessoas de usarem as tecnologias, mas um desenho bem concatenado para que a aprendizagem de verdade aconteça e que haja o que a gente chama de desfrutabilidade. Quer dizer, que o cara sinta desfrutando de uma experiência autêntica, em primeira mão, prazerosa, e que lhe traga resultados mensuráveis, né, de aprendizagem mesmo mensurável.
Essas suas palavras são muito interessantes para o Dr. Igor Pai, porque hoje o mundo é digital. As tecnologias digitais, elas estão presentes em diversos locais. É no banco, é na casa, que ela é toda mediada de meio tecnológico, e na sala de aula, porque na sala de aula ela torna-se uma ferramenta fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. E algumas tecnologias já estão presentes há algum tempo. A gente pensa que não há Wi-Fi, não é uma tecnologia, é uma tecnologia, o Bluetooth. Outras tecnologias que acabam o quê? Inovando o nosso ensino. E aí, baseado nesses comentários, eu tenho uma pergunta bem interessante, professor. Você poderia explicar para a gente o que é tecnologia disruptivas e qual o papel dela no processo de ensino-aprendizagem?
Muito bem, Gilberto. Olha, essa sua pergunta, ela é também muito interessante, porque a gente tem duas categorias de tecnologia: a disruptiva e a tecnologia incremental ou sustentada. A disruptiva é aquela tecnologia, assim, muito original, muito diferente, que destoa das tecnologias que antecederam. Exemplo, a máquina fotográfica digital, ela foi um salto para a máquina fotográfica por filme, né, que é analógica. Enfim, então o que acontece? Mudou-se aí radicalmente a plataforma que sustenta, né, a produção de imagens. Uma era totalmente analógica, o filme clássico que a gente sabe, né, e o outro que é totalmente digital, computadorizada. Então, nesse caso aí, você teve uma ruptura com o passado. Principalmente nas plataformas, os meios, materiais, métodos, formas de produzir, porque hoje uma imagem digital você consegue editar, você consegue modificar, e você não poderia fazer isso no filme, né? Aquela foto foi lá revelada. Da mesma forma, as tecnologias disruptivas para a educação, elas modificam a experiência do usuário, a experiência do aprendiz, tá? Com o objeto de conhecimento, com o conteúdo. A desvantagem de uma tecnologia disruptiva é que ela, por ser tão nova, por ser tão diferente, ela pode não ser bem compreendida, não ser bem aceita, não ter a aderência, e às vezes as pessoas não entenderem a tecnologia e elas pulam fora, porque ela não conseguiu compreender, se utilizar, ficou fora do mindset, né, do campo de entendimento das pessoas. Já uma tecnologia sustentada, incremental, é aquela tecnologia que agrega valor a um objeto, a um serviço, seja o que for, mas de uma maneira assim, mais gradativa. Então, quando sai, por exemplo, um celular, né, um smartphone, falando aqui uma coisa, né, todo mundo entende bem. Ah, melhorou um pouco a câmera, melhorou um pouco o processador, melhorou a memória. São vários incrementos que fazem com que aquele aparelho seja melhor do que o outro. Mas eles não se modificaram radicalmente, né? Não é outra coisa. Então, o celular, para, por exemplo, o telefone, né, antigamente, aquele de discar analógico, é uma tecnologia disruptiva. Mas os modelos de celulares entre si, que vão evoluindo entre si, são tecnologias incrementais ou sustentadas. E a gente tem que entender isso. Porque quando a gente vai, por exemplo, ah, eu vou usar as tecnologias, eu vou associar com um modelo de educação à distância, falando um pouquinho da nossa praia aqui no IFCE, do CREAD. Então, tem a questão do ensino híbrido, né? Que foi muito falado. O ensino híbrido é um tipo de educação à distância, certo? Uma modalidade da educação à distância que tem 7 subtipos. Tem o flex, o à la carte, virtual enriquecido, modelo rotacional por estação, por laboratório, rotação individual, e o famoso sala de aula invertida. Esses tipos aí, tem os tipos que são modelos incrementais, quer dizer que as pessoas conseguem entender melhor e conseguem funcionar melhor na nossa realidade do Brasil, enfim, da nossa experiência prévia, e tem alguns modelos que são, são mais diferentes, né, e que as pessoas poderiam nem assim aprender tão bem com eles, porque eles têm uma dinâmica e um funcionamento que força a pessoa a desenvolver mais competências e habilidades que às vezes ela não está pronta ou que ela ainda não chegou lá. Então, se eu começasse, sei lá, vou criar aqui um curso superior no formato chamado Flex, à la carte, virtual enriquecido, que funciona muito bem em alguns países que já estão assim mais familiarizados com as tecnologias, inclusive introjetadas, combinadas à educação, lá vai funcionar bem. Mas talvez para uma escola aqui que ainda está, digamos assim, engajando mais, né, se incrementando mais, evoluindo mais a tecnologia, talvez seria melhor começar com a sala de aula invertida, porque nela se combinam tecnologias que são, digamos assim, mais familiarizadas com a nossa experiência prévia. E isso tem que ser muito bem pensado. Então, o educador do século XXI tem que saber que modalidade, que tecnologia, que metodologia eles precisará consociar para fazer com que a jornada de aprendizagem seja, de fato, eficaz e eficiente, portanto, efetiva.
Estamos conversando com o professor Igor de Moraes Paim, doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista, diretor do Centro de Referência em Educação à Distância do IFCE. Agora vamos ouvir Flávia Venceslau, Desatador de Nó.
Eu vim pra quem perdeu as estribeiras, pois eu sou desatador. Conheço cada palmo da ladeira na estrada de quem ficou só. Sou tempo, sou saudade de uma tarde, eu sou a esperança que restou. E vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador. Sou menino, sou lembrança de criança no peão que já rodou. Desato o nó de vento e pro nó do teu pensamento, eu sou desatador. Eu vim pra quem jogou na ribanceira toda mágoa, todo desamor. Eu vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador. Sei de tudo quanto por aqui passou, do grão de areia até o infinito mais bonito, eu sou o Criador. Eu sou vontade de amar a quem ainda não chegou. Eu vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador.
Ouvimos aqui no Musicultura Flávia Venceslau, composição dela, Desatador de Nó. O Musicultura faz uma breve pausa e voltamos já.
Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura.
Estamos de volta com Musicultura, Reflexões, Ressonâncias Musicais, aqui na Rádio Universitária FM. Só lembrando a você, nosso ouvinte, que você pode ouvir o nosso programa Musicultura, claro, pela sintonia 107,9, também pelo site www.radiouniversitariafm.com.br e também pelo aplicativo da Rádio Universitária, que está disponível para Android e iOS. Agora vamos ouvir Luana Florentino, Eita em Cima de Vixe.
Que tem asa, pé de moleque pipocando o chão.
assando amor pra adoçar meu coração. É milho verde com dois beijos no usar. Ganho um acolcho, quem me tira pra dançar? Dança forró no remeleixo com machixe. No Ceará eita em cima de vixe. Dança forró no remeleixo com machixe. No Ceará eita em cima de vixe. Dança forró no remeleixo com machixe. No Ceará eita em cima de vixe. Dança forró no remeleixo com machixe. No Ceará eita em cima de vixe.
Ouvimos aqui no Musicultura Luana Florentino, composição dela, Eita em Cima de Vixe. E o Musicultura desta semana aborda o tema Tecnologias Educativas. O nosso convidado é o professor Igor de Moraes Paim, doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, docente do IFCE, Campus Maranguape, diretor do Centro de Referência em Educação à Distância, CREAD, também do IFCE, e como nosso debatedor, professor Gilberto Cerqueira, assessor do PAAP. Professor Igor, no bloco passado, a gente estava conversando sobre as tecnologias na educação, a relação dos professores com os alunos no século XXI, e eu queria perguntar para você como preparar os professores, formar os professores para esse contexto das tecnologias na educação.
Marco, essa é uma questão fulcral, central. A formação docente é condição essencial para o sucesso de qualquer curso, de qualquer experiência de aprendizagem, em qualquer instituição de ensino que se propõe a implementar, utilizar essas tecnologias. E veja bem, desenvolver essas habilidades, né, ou competências tem sido discutido internacionalmente. Existe, inclusive, um documento internacional chamado Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, o Digicomp Edu, que ele separa seis grandes áreas de competências que os professores precisam ter aprimoradas, desenvolvidas, para poder trabalhar no século XXI utilizando as tecnologias. Então, você tem até essas seis grandes áreas, né? Você tem aí uma primeira área que é relacionada ao envolvimento profissional do professor, tá? Então, como é que ele está usando as tecnologias para fazer uma boa comunicação institucional, para colaborar entre os pares, com os outros professores, para fazer práticas reflexivas, e também se esse professor, ele usa essas tecnologias para o seu desenvolvimento profissional contínuo no campo digital. Então, assim, as tecnologias para o educador, ela é utilizada aí também nessa dimensão do envolvimento profissional. Então, como ele se relaciona com os outros colegas, como ele usa as tecnologias para ele aprender, ou seja, para ele evoluir em conhecimentos, enfim, isso sendo fundamental. Aí tem uma segunda área que é chamada recursos digitais. Então, você está falando aí a capacidade do professor selecionar os recursos, né, fazer curadoria de materiais, fazer essa seleção, saber o que, que ele pode utilizar ou não pode, que tem licenças livres, né, que são chamadas Creative Commons. Quer dizer, eu posso pegar um vídeo e usar para minha aula indistintamente, ou posso pegar qualquer texto da internet, posso pegar um texto do chat GPT, eu posso pegar uma imagem. As coisas têm que ser bem pensadas, porque os direitos autorais estão aí em cima disso. Então, a seleção, a criação, a modificação de conteúdos digitais, a gestão, proteção e partilha são competências fundamentais desse professor do século XXI. Tem que estar dentro do seu processo de formação, né? E a academia, às vezes, ela não faz isso tão bem. E o cara tem que procurar essa formação fora da academia, né? Às vezes, com uma especialização, né? Com, assim, cursos extracurriculares, etc. Outra área é a do ensino e aprendizagem. Como é que o professor tem usado as tecnologias para promover o ensino, para promover a orientação, né, digamos assim, de orientação à distância, tá? Seja com seus orientandos de mestrado, especialização, doutorado, ou então de iniciação científica, ICs, enfim. Como é que ele está usando essa tecnologia para isso? Como é que ele está usando a tecnologia para aprendizagem colaborativa e também para ajudar os alunos na aprendizagem autorregulada, quando a tecnologia ela dá feedbacks, que a gente chama de Smart Reports, né, que é relatórios inteligentes de aprendizagem. Como é que ele tem usado isso nessa grande área do ensino? mas o professor também tem que pegar a tecnologia e saber utilizar ela na área 4, que é a área da avaliação. Como é que ele está usando tecnologia para fazer estratégias de avaliação, para fazer análise de evidências, para fazer o feedback e a planificação, né, para reorientar a trajetória, o plano de curso, o plano de aula dele. Então, a gente tem que perceber que, no ambiente virtual, a avaliação ela tem que ser mais inteligente. Por quê? Não estando ali sob a tutela, os olhos do professor, se o professor faz uma avaliação, né? O aluno pode, digamos assim, usar o ChatGPT e isso tem uma desonestidade acadêmica, né? E ele entregar ali, se o professor passa, por exemplo, se ele fizesse assim, faça um resumo sobre ecologia em alguma coisa, sei lá, do semiárido. Aí o aluno vai lá, pega um texto, copia, cola, coloca. Essa indicação de tarefa que o professor mandou, enviou para os seus alunos, ela favorece, né, ela permite ou ela vulnerabiliza o próprio processo de avaliação. Então, ele tem que usar técnicas mais sofisticadas, combinadas à tecnologia. Então, ele tem que ter uma estratégia melhor que seja que evite, eventualmente, o plágio, que evite, eventualmente, uma desonestidade acadêmica que pode acontecer. Então, as formas de avaliar, elas também têm que se sofisticar, porque sendo atravessado pela facilidade, né, do mundo digital, das coisas pré-prontas, a gente tem, então, criar atividades mais interessantes. Sei lá, se em vez de passar o resumo, eu passasse um mapa conceitual integrado com um programa que faz mapa conceitual, ou usasse uma técnica dos seis chapéus de pensamento, né, ou usasse uma aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em times. E aí, por isso que o consórcio com a metodologia é importante dentro do ensino da avaliação. A área 5 é capacitação dos aprendentes. Como é que o professor está usando as tecnologias para promover a acessibilidade, a inclusão, a diferenciação e a personalização do ensino, ao envolvimento ativo dos estudantes no processo da própria aprendizagem, ou seja, estimular o aluno na autonomia, a aprender, a andar com as próprias pernas, né? Enfim, então essa capacidade de você incluir, de dar acessibilidade, é um tema importantíssimo, porque a inclusão ela é pauta de primeira grandeza, né? De primeira ordem. Então, a tecnologia está sendo usada adequadamente para a inclusão? É outra competência, outra área, na verdade, né, de competências. E a área 6 é a área da promoção da competência digital dos aprendentes. Então, assim, como é que o professor, usando as tecnologias, consegue ensinar os alunos a utilizarem corretamente as tecnologias? Ou seja, como é que você poderia criar ambientes de oportunidades e atividades de aprendizagem que vai estimular os alunos a desenvolver a literacia da informação e dos média ou das mídias, né? Fazendo aqui a tradução. Como é que você está usando a tecnologia para estimular a comunicação e a colaboração entre eles, a eles criarem conteúdos autênticos e não plagiarem, não copiarem, a eles fazerem uso responsável da tecnologia. Olha que coisa importante. Usar a tecnologia de maneira responsável e como é que você pode, enquanto professor, ajudar os alunos a usarem as tecnologias para a resolução de problemas. Então, aqui, falando muito rapidamente, né, citei aqui, fiz en passant as 22 competências do educador do século XXI no campo da educação digital.
Professor, interessantíssimo, né, tocar no DigiCompEdu, né? Que esse quadro europeu de competências digitais para educadores, ele tem, a partir desse desenvolvimento pela Comissão Europeia, ele tem esse objetivo, né, de permitir que educadores ele atinja esses níveis, né, de avaliar, desenvolver de uma forma abrangente a sua competência digital na sala de aula, né, na pedagogia. E é interessante que essas competências, esse DigiCompEdu, chegue aqui com força, seja realizado cursos de formações, porque a implantação dessa competência europeia aqui no Brasil ia favorecer a expansão e o uso de uma maneira adequada das tecnologias digitais. Muito interessante esse DigiCompEdu, principalmente quando ele toca, né, nessas 22 competências que o senhor falou, né, associadas a esses vários níveis de proficiência aí, que vai variar de A1 a C2. E interessante que o senhor conseguiu fazer uma síntese muito boa para quem nunca ouviu falar do DigiCompEdu, ter noção dessas habilidades que o professor ele tem que conseguir aí ao longo da implantação dessas competências aí. Então, é uma novidade que está na Europa já há algum tempo, né, e que no Brasil alguns grupos já têm trabalhado, e é interessante que quanto maior a divulgação desse documento, né, é interessante para a melhoria da qualidade do ensino aqui no nosso país.
Isso mesmo, Gilberto. E você bem citou aí que o DigiCompEdu ele tem essa gradação, né? Entre a pessoa que está começando, é chamado recém-chegado, vai subindo de nível de A1 para A2, que se torna explorador, aí chega no B1, é o integrador, o B2 é o especialista, o C1 é o líder, até chegar no nível C2, seria o nível de expert máxima, né? Maior expertise, que é o nível pioneiro. Então, assim, eles têm um endereço na internet em que a pessoa faz o teste, né? Faz um testezinho ali de conhecimento sobre tecnologias e sobre utilização, responde algumas perguntinhas e depois sai lá a classificação da pessoa. Tal como é usado no TOEFL, né? No DALE, que é aquele... as certificações internacionais, né? De domínio da língua espanhola e inglesa, e você vai subindo de nível. Então, você fica enquadrado lá. E os europeus, eles gostam aí dessa classificação de A1, A2, B1, B2, C1, C2. E o C2 é o máximo, que é o nível pioneiro aqui. E eles usam isso também para mensurar, enquadrar e a entender aí o nível de proficiência no domínio das competências digitais.
E, professor Igor, também tem uma questão... Você dirige o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, do IFCE, que tem unidades campi espalhados por todo o estado do Ceará. Você leciona no campus de Maranguape, né, que é na região metropolitana de Fortaleza. Aí eu queria perguntar, professor, como tem sido esse trabalho de tecnologias educativas nesse todo esse espaço do estado, né, que vocês alcançam diversas regiões, os quatro cantos do Ceará.
Bom, Marco, que bom que essa sua pergunta foi feita, porque a gente sabe que a educação à distância, ela é uma chave que virou, né? Assim, ela não é algo assim inédito, na verdade, porque ela já existe aí há vários anos, mas depois da pandemia ela se expandiu demais, porque trouxe para a zona de percepção que muitos cursos poderiam ser feitos e com qualidade no formato EAD, tá certo? Então, a gente faz aí, pega bons referenciais, né? Eu pego muita coisa que eu aprendi durante meu doutorado, uma parte dele na Finlândia, para trazer para implementações, adaptações, né, aqui para o nosso contexto cearense. Então, a gente faz cursos técnicos, EAD, que tem 20% de atividade presencial, e 80% de atividades à distância, tá certo? Isso até por lei, né? A gente percebe aí que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? A sua última edição, assim coloca que os cursos têm que ter 20% e 80%. Mas, da mesma forma, a gente tem outras modalidades, em cursos de especialização. Vamos começar também a modalidade de curso superior em 2024. E claro... os cursos de curta duração, né, os cursos FICS, que são cursos de formação inicial e continuada, eles têm aí já são usados há bastante tempo, que podem ser totalmente à distância ou também podem ser híbridos. E claro, os cursos MOOCs. O que são os MOOCs? Massive Open Online Course. Cursos abertos, massivos, online. São cursos autodiretivos. Aqueles que você entra na plataforma, vê o conteúdo, acessa o conteúdo, compreende, faz as atividades e, atendendo o perfil mínimo, né, você gera a certificação automática, e isso é muito interessante. Não tem tutor no curso MOOC, mas a vantagem é que você dá uma grande escala, chega a milhares de pessoas e você monta um curso bem feito, bem desenhado, tentando evitar qualquer falta de conteúdo para que a pessoa... porque ela só vai fazer ele de maneira autodiretiva, né? Ela consiga aprender tudo que precisa naquele curso de entrada, de 20, 40 ou 60 horas. Então, o IFCE é esse gigante, que tem aí quase 50 mil alunos, né? Salvo algum engano, porque a gente está sempre crescendo, e a gente está com os cursos técnicos EAD hoje chegando a vários campos. Então, a gente tem hoje 14 campi dos 33, né, que estão utilizando cursos técnicos. A gente até acabou de fechar aqui uma oferta com 550 vagas, e só vai aumentar, tá certo? Porque a EAD, ela é uma forma de incluir, porque ela ajuda as pessoas que têm dificuldades ou problemas com deslocamento e tempo, né? E também é bastante conveniente, porque a gente faz um desenho pedagógico para que funcione bem, a aprendizagem ela seja viabilizada, mas com menos deslocamentos possíveis, e a gente reserva 20% da carga horária de um curso com encontros presenciais. O restante a gente faz tudo à distância com meets, né, ou atividades assíncronas.
É interessante, né, a quanto o IFCE, e aí, principalmente o IFCE de Maranguape, né, a unidade, e não também as outras unidades, Fortaleza, tem expandido a educação à distância, né, é um trabalho maravilhoso, porque você consegue até fazer uma forma de inclusão, porque pessoas que não têm o tempo ou o valor financeiro para se deslocar até o IFCE, até a universidade diariamente, ele tem uma oportunidade de ter um curso de qualidade, de alto nível, usando tecnologias digitais, já que muitos dos professores da IFCE e da UFC também são capacitados com tecnologias digitais, e você promove acessibilidade, já que ele pode fazer a aula dele EAD e ter os encontros presenciais para promover essa integração entre o conhecimento.
E, professores, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu vou chamar agora, vamos ouvir Chico César e Dominguinhos, Deus Me Proteja.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim.
Perigo é se encontrar perdido, tecido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim.
Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão.
Salve, Dominguinhos. Muito agradecido, meu mestre.
Ouvimos aqui no Musicultura Chico César e Dominguinhos, composição de Chico César, Deus me proteja. Conversamos com o doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, professor Igor de Moraes Paim, docente do IFCE, campus Maranguape, e diretor do Centro de Referência em Educação à Distância, CREAD, também do IFCE. Professor Igor, se a gente pudesse agora, como uma síntese final, chegando aqui no encerramento do nosso programa, qual é a sua mensagem final para os nossos ouvintes a respeito do que conversamos aqui sobre tecnologias educacionais?
Bom, a minha mensagem final é: podemos apostar na tecnologia, sim, mas devemos sempre fazer isso com os melhores indicadores, buscando fazer um bom desenho pedagógico, fazendo a formação continuada de professores, fazendo o acompanhamento dos alunos na plataforma à distância, produzindo bons materiais didáticos que funcionem bem na educação à distância, porque todos esses requisitos são fundamentais, já que os tempos e os movimentos, né, da educação à distância são diferentes. E o que eu chamo de transposição didático-digital não é trivial. Adaptar, né, as coisas para o ambiente da educação à distância. Porque o que funciona bem no ambiente presencial não necessariamente vai funcionar bem. A mesma estratégia, a mesma tecnologia no ambiente virtual. Mas a boa notícia é que a gente está sempre aprendendo, o cérebro é plástico, somos muito talentosos, somos muito criativos, o cearense é um povo extraordinário e consegue fazer coisas extraordinárias, às vezes com tão pouco, mas com tanta inteligência, criatividade e força de vontade. E aqui o IFCE é um ambiente que acolhe essas pessoas, que acolhe os novos alunos, e a gente quer fazer uma educação à distância, mas inclusiva, uma educação à distância bem de pertinho, tá certo? Quer dizer, com bastante inclusão, com bastante qualidade.
Professor Igor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por compartilhar o seu conhecimento conosco aqui no Musicultura, e já queria também agradecer a sua participação. Eu fui aluno do IFCE, então tenho orgulho de dizer isso e trazer isso na minha trajetória também. Eu quero passar a palavra agora para o professor Gilberto Cerqueira, também para o seu comentário final. E obrigado, professor Gilberto, por ter colaborado também no nosso debate.
Obrigado, eu gostaria sim, principalmente agradecer o professor Dr. Igor Paim por disponibilizar o seu tempo de estar aqui conosco na Rádio Universitária, falando um pouquinho de tecnologias educacionais, né? E dizer aqui a todos os ouvintes que as tecnologias educacionais fazem parte do nosso dia a dia e que você sai de casa, você já está em contato com a tecnologia que está no seu bolso, na sua bolsa, que é o seu smartphone, que permite você acessar o mundo todo, fazer pagamentos, olhar uma notícia internacional, concorrer a um edital, com a tecnologia que está ali portátil no seu bolso. Então, nós gostaríamos de só enfatizar que o PAAP, ele disponibiliza, né, o curso de tecnologia educacionais na plataforma EAD, e temos palestras de 15 em 15, uma vez por mês, falando sobre o tema tecnologias educacionais. E esses vídeos dessas palestras, tecnologias educacionais, estão na plataforma do PAAP, do YouTube, que pode ser acessada por qualquer um, em qualquer lugar do mundo, mostrando que a tecnologia ela é acessível. E em nome aí da professora Maria José Costa, que é a nossa diretora do COIDEA, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Marcos Sucuda e ao professor Pedro Rogério pelo espaço disponibilizado aqui para esses debates educacionais.
Muito obrigado, professor Gilberto Cerqueira, professor Igor Paim, pela nossa discussão hoje aqui no Musicultura sobre tecnologias educacionais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais, teve produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda. Edição e operação de áudio de Marcos Almeida. Você, nosso ouvinte, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até o próximo programa.